Já são as 20. Temos um tempinho antes de jantar. O que é que dizes? Vamos jogar ao jogo da Glória?
Epá, o Antímio, a Glória deixou-me. Levou-me tudo o que tinha. Para mim, só o jogo da forca.
Esquece.
Advent Ribbons. O trio feminino traz um animado cocktail de blues, cabaré e ragtime em ebulição constante. Com influências tão distintas como Nancy Sinatra, Serge Gainsbourg ou Velvet Underground, desalinham canções para as transformar em arrebatadores momentos pop.
Advent Ribbons ao vivo no Via Club, quinta, 15 de outubro, pelas 23 horas, com o apoio Hulk.
Vencedora na categoria de piano da edição 2008 do Prémio Jovens Músicos RTP Antena 2, Joana Gama apresenta-se a solo pela primeira vez em Coimbra. Recital de piano com obras de Beethoven, Enesco, Villa-Lobos e Ginastera. Quarta-feira, 21 de outubro, pelas 21h30, no Teatro Académico de Gil Vicente. Com o apoio, RUC.
Rádio Universidade, a criar excêntricos todas as semanas.
Now they're going to play for you their far out brand of psychedelic music. So hold on to your chairs, do not adjust your sets, for you're about to take a trip.
Laboratório Cínico, dedicado ao músico Frank Zappa, uma hora em torno dos primeiros álbuns da extensa discografia deste músico, até 1970. Para nos ajudar nesta tarefa, recorremos a textos da autoria de César Figueiredo, inseridos no livro Frank Zappa, A Grande Mãe, editado em 1988 pela Fora de Texto, Cooperativa Editorial de Coimbra.
Susie?
Yes.
Susie Cream Cheese?
Yes.
This is the voice of your conscience, baby. I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you?
What?
Susie Cream Cheese, honey, what's got into you?
Thank you.
Em junho de 66, enquanto meia América de gatas catava nos centros da moda novas religiões ou abanava a cabeça ao som de modernas danças e a outra meia fazia ou contestava a guerra, Freakout surge nas bancas. O aparecimento deste trabalho vai provocar de imediato as mais variadas reações no meio musical americano. Uns entusiasmam-se pelo que esta obra traz de novo e por algo de revolucionário que aparece no meio da grande produção pop. Outros acham-na apenas insuficiente. E ainda há os que vomitam o seu desagrado por não verem ali retratados os suaves arrebiques contidos nos ridículos temas tanto ao gosto dos românticos dançadores de pista. Na verdade, Freakout é inovador e revela-nos logo à partida algumas pequenas particularidades. É muito pouco ou nada dançável por ter sido concebido como peça única e para ser ouvida como tal. Trata-se mesmo do primeiro concept álbum da história do rock e o primeiro álbum duplo lançado por um grupo estreante. O tema que escutamos, The Return of the Son of Monster Magnet, aquilo que alguns classificam como o grande hino a Varese. Esta é realmente a mais inovadora das faixas e ao mesmo tempo a grande ocasião para, durante mais de 20 minutos, os Mothers of Invention, nome adotado por exigência da casa editora pelo receio de associação de Mother a Motherfucker, poderem dar largas à sua máxima liberdade de criação. As formas de expressão utilizadas nesta composição vão-nos confirmar a forte influência que o grupo recebe dos mais variantes quadrantes da música contemporânea. O uso de complicados esquemas de percussão, fitas magnéticas trabalhadas a várias velocidades e sentidos, modulação de sons gerados eletronicamente, piano preparado, coros que articulam aleatórias linguagens ou frases repetidas, a velocidade da loucura, gritos que tentam arrancar de um corpo como que um orgasmo que não anda longe, acelerações rítmicas, bruscas paragens, cortes, enfim. America's wonderful! Wonderful, wonderful, wonderful. Freakout, ainda que tímido tecnicamente, foi para o ano de 1966 como que a loucura de um bom gosto, um passo de gigante no mundo do rock. Fire!
Pick up on that.
Of the United States.
Fellow Americans.
He's been sick. And I think his wife is gonna bring him some chicken soup. I know it's hard to defend an unpopular policy every once in a while. This guy from the CIA, and he's creeping around Laurel Canyon. Sometimes I just get tired of you, honey. It's your hairspray or something. Plastic people, oh baby, you're such a drag. I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box, we are confronted with a vast quantity of plastic people.
Take a day and walk around, watch the Nazis run your town, then go home and check yourself. You think we're singing about someone else,
but you're plastic people. Oh, baby, now you're such a drag.
Moon. slow drive. You live in, you dream about, you think only of, you're real. You are. Pebbles, plastic, purple prancing,
everybody. Um dos contactos estabelecidos na cena underground de grande importância para Zappa fora sem dúvida Lenny Bruce, poeta que dominava uma linguagem demolidora, actuante. Lenny Bruce encontrara em Zappa alguém que comungava das mesmas preocupações. A sua amizade realizara-se com participações conjuntas organizadas por Herb Cohen. Nesses espetáculos em que um oferecia o texto e o outro a música, a audiência própria de cada um fundia-se numa só, alargando assim o número daqueles que penetravam no universo zappiano. Absolutely Free, gravado ainda neste ano, pouco depois da morte prematura de Lenny Bruce por overdose, é o álbum que reflete mais notoriamente a influência deste poeta tão corajoso. Zappa constrói textos de remetente mais nítido e por isso mais polémicos, recorrendo aos mais eficazes corrosivos ácidos, o nonsense, a provocação, a persistente hostilidade à estupidez, à prepotência e à passividade domesticada. A maior parte dos temas são de moer a cabeça ao mais duro dos americanos, por lhe serem postos em causa valores porque tanto se babam. As constantes calcadelas a que Zappa submete os sacros pés de uma cultura carregada de preconceitos morais ou manias de absoluta grandeza levaram a que ele visse censuradas partes deste e do anterior álbum, tanto na rádio como na casa gravadora. Fiquemos, pois, mais algum tempo na companhia de Absolutely Free, de 1967.
Baby, baby, baby,
my prune is yours, my love, my
cheese.
This is a song about vegetables. They keep you regular. They're real good for you.
Respond to you.
Some people don't go for prunes. I don't know. I've always found that if they...
Vegetable will respond to you.
Rutabaga, 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 rutabaga. A prune isn't really a vegetable. Cabbage is a vegetable.
No one will know if you don't want to let them know. No one will know. It's you that might tell them so. Call and they'll come to you, covered with dew. Vegetables dream of responding to you. Standing there shiny and proud by your side, holding your hand while the neighbors decide. Why
aproveitando uma estadia em Nova York, Zappa grava Lumpy Gravy. A partir de uma encomenda concorrencial feita pela Capitol Records, Zappa decide-se a gravar esta obra, que para lá de uma ótima peça musical, representa também a primeira apresentação do que virá a ser uma prolífera e brilhante carreira individual. Nesta gravação, Zappa compila alguns temas compostos anos antes, trabalhando-os de maneira a dar-lhes uma forma una, de feição sinfónica, onde é notória a forte marca de Varese. Não seria necessário sabermos ser Lumpy Gravy a obra onde Zappa se sente mais realizado, segundo a afirmação sua, para sentirmos como um dos maiores momentos na sua vasta discografia. Fiquemos, pois, com Lumpy Gravy e o tema Teenage Grand Final. volta de 1967, a sociedade norte-americana e ocidental em geral sofre uma forte investida aos seus sagrados valores. O movimento hippie substitui os milenares sustentáculos culturais pelos novos profetas da contracultura. Alan Watts, McLuhan, Huxley, Ginsberg, Corso, Dylan, Stones, Jefferson Airplane, Timothy Leary e o LSD são as novas alternativas a uma vida vazia, conflituosa e sem perspectivas. O LSD é a poderosa arma química contra os valores dos senhores da lei e da verdade. Assim, todos os dias, pelas ruas da grande festa, se encontram jovens caídos, destruídos pelo uso e abuso de pesados químicos que tiram aos problemas e ao meio o tom cinza, tingindo-os de um cromatismo de belo efeito visual e sonoro. Jovens que procuram nesses paraísos o refúgio distante dos desejos da grande máquina social que pretende a todo o preço fazer deles higienizados chefes de família ou de repartição, grandes generais ou apetitosa carne para canhão. Por tudo isto, Zappa vai canalizar a atenção deste álbum, We're Only In It For The Money, de 1968, para o fenómeno hippie, tentando desmistificar a sua falsa inocência e denunciar, com a perspicácia que lhe é particular, alguns períodos que advêm das falsas soluções. Zappa não pretende fornecer diretrizes de comportamento moral ou social, pretende antes acionar o mecanismo crítico existente nos vários tipos de auditores. Este comportamento funciona em oposição aos bolorentos e repressivos dispositivos da máquina do poder, como também às formas alienantes do tipo Make Love Not War, Flower Power, etc. Formas estas geradoras de uma cega e imbecil passividade. We're Only In It For The Money representa ainda um grande avanço no campo musical. Se ouvirmos atentamente o trabalho de mistura ao longo do álbum, sem nos esquecermos que estamos em 68, somos obrigados a reconhecer a maturidade atingida por Zappa. De facto, a construção de alguns segundos deste som implica por vezes horas de trabalho para Zappa e para os engenheiros de gravação que com ele colaboram. No entanto, neste álbum Zappa recorre também a linhas melódicas e rítmicas um pouco mais simples, pois a música pretende-se mais comunicativa, atingindo assim um maior número de jovens. Em pano de fundo escutamos The Chrome Plated Megaphone of Destiny, tema retirado do álbum We're Only In It For The Money, já de seguida mais uma faixa deste disco intitulada Flower Punk. We're on it for the money. Sex Cruising with Ruben and the Jets, um tributo à música dos anos 50, mas também remetendo à prática sexual dos jovens na altura, em temas como, por exemplo, este Love of My Life.
Love of My Life.
Problemas técnicos impediram-nos de ouvir o final de Cruising with Ruben and the Jets. O tema Love of My Life fica para uma outra altura. Recuperamos aqui o álbum Absolutely Free até que os problemas técnicos sejam resolvidos.
Exciting part. Just like this, a friend, see the way it builds up.
Baby, you feel it? Baby, baby, baby.
My prune is yours, my love. My cheek for you,
my baby prune, my baby prune,
my baby prune,
my baby prune, my baby prune.
Continuemos então com Love of My Life de Frank Zappa.
Love.
love the way I feel. My feet, my back, my ass, my hips.
Em agosto de 1969, Frank Zappa arranca com a gravação de um segundo álbum a solo com o sugestivo nome de Hot Rats, depois de Lumpy Gravy. Nele vai trabalhar ideias já anteriormente gravadas e incluir formas ainda não expostas por ele em disco. Este trabalho, praticamente instrumental, salva a interessante vocalização de Captain Beefheart no tema Willie the Pimp, que escutamos em pano de fundo, assenta em linhas estruturais para jazzísticas mescladas de formas vindas do rock. Com este trabalho, Zappa dá início a uma outra fase, mais labor musical, menos intervenção verbal, representando Hot Rats, um dos grandes momentos na corrente discográfica zappiana. Da corrente discográfica zapiana é Burnt Winnie Sandwich, que já escutamos em pano de fundo. Winnie Sandwich abre com algo que bem poderia ter saído de Ruben and the Jets. Dançável, trauteável, bonito, mas uma autêntica armadilha para os que pensavam poder estalar os dedos ou menear o grupo durante todo o álbum. A WLPLJ, tema que escutamos, segue-se um corte que é dado por uma composição, Igor's Boogie, Phase One, que também escutamos. Uma faixa recheada de alusões a Igor Stravinsky, mas com fortes escorregadelas para os esquemas harmónicos de Kurt Weill, do período Brecht Weill. Mas Mas o verdadeiro tour de force de Burnt Winnie's Sandwich é um longo tema intitulado Little House I Used to Live In. Um tema que nos mostra alternadamente o talento dos vários músicos que participam no álbum. Burnt Winnie Sandwich encerra os álbuns da década de 60 de Frank Zappa. E é precisamente com a faixa Little House I Used to Live In que também encerramos o Laboratório Químico de hoje. Regressamos na próxima semana à mesma hora, 20-21 horas. Em 107.9 FM, Rádio Universidade de Coimbra, também 98.0 Rádio Hertz, Cidade de Tomar. Entretanto, podem consultar o blog laboratorioschimico.blogspot.com. Até lá, fiquem bem.
Universidade de Coimbra, algum silêncio? Esperamos a qualquer minuto a entrada, vamos esperar mais um momento. Aí está, as portas abriram-se neste momento, vamos esperar. Sim, senhor, e acabou de entrar, é oficial, acabou de entrar a gripe A nos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra.